Doutora Cláudia, muitas pessoas, né, aliás, a grande maioria dos trabalhadores, inclusive nesse dia do trabalho, estão realizando suas tarefas em casa, no home office. Mas muitos estão realmente gozando pequenas férias, né? Como é que fica essa situação diante da legislação trabalhista? As empresas podem tomar alguma atitude se constatarem que o seu empregado não está cumprindo com as tarefas determinadas?
Olha, Pedro, a questão do home office, muitas empresas tiveram que fazer o home office a toque de caixa, né, quando foi instituída a quarentena. Então não tinham nenhum tipo de mecanismo de controle de tarefas e de como funcionaria o trabalho das pessoas em casa. Então eu vejo que tem muito empregado que não tá colaborando, que não está trabalhando efetivamente 8 horas, e tem muitas empresas que não conseguem também efetivamente controlar a jornada de trabalho. A legislação fala que o trabalho em casa entra na exceção do artigo 62 da CLT, que as horas não são controladas e que não são devidas horas extras para quem trabalha em casa. Tá? Então, em tese, não existe um controle de jornada.
Agora, eu acho que isso deve existir bom senso de ambas as partes, porque, na realidade, é muito difícil. Eu acho até que o empregado em casa, no home office, ele pode até trabalhar mais horas do que 8 apenas. Não é? Porque ele fica o tempo todo antenado. Aliás, vários colegas meus aqui da Empresa Brasil de Comunicação, que fazem parte a Rádio Nacional, a TV Brasil, a Agência Brasil, a Rádio Web, a Rádio Agência, eu percebo que muitos colegas estão trabalhando muito mais do que 8 horas, porque eles ficam ligados o dia inteiro. E eles falam, olha, é difícil trabalhar em casa, porque a todo momento nós estamos sendo cobrados. Isso é uma verdade. E eu acho até, já conversamos, olha, eu acho que você deve estabelecer, não limites, mas assim, bom senso. Atende, daqui a pouco você faz suas tarefas caseiras, né? Atende seu filho, a sua esposa, enfim, vai lá, resolve um negócio, volta para o computador, vê o que, estão te cobrando e vai tocando, levando o trabalho ao longo do dia da melhor maneira possível. Porque é impossível, né? Você estabelecer, você não vai ficar 8 horas em frente a um computador, né, doutora?
Então, algumas empresas, Pedro, já tinham um sistema de controle de jornada. Por exemplo, você se loga na hora que você começa a trabalhar, se desloga para almoçar, se loga de novo quando volta do almoço e se desloga no final do dia.
Uhum.
Essas empresas que têm efetivamente o controle de jornada e conseguem ver quantas horas por dia o empregado está trabalhando, nesse caso, eles são devidos às horas extras. Só que existe, sim, a obrigatoriedade da pessoa trabalhar 8 horas por dia. A pessoa não pode. A pessoa que está postando churrasco, que está postando festa nas redes sociais, pode ser até mandada embora por justa causa.
Aham.
Ela deveria estar trabalhando em casa.
Tá certo. Então, eu vou ao Rio de Janeiro agora, porque o César Fatioli, que é o nosso âncora da Rádio Nacional Rio, tem uma pergunta para a senhora. Fatioli, por favor.
As empresas se organizaram não apenas do ponto de vista do controle de quantas horas trabalhou, mas da natureza do serviço, porque tem serviços que podem ser feitos de casa, ao menos em tese. A dificuldade maior é que parte do custo passa para o empregado, custos de telefonia, de água, de café e assim por diante. E são empresas que o serviço é feito já por natureza remotamente, desde telemarketing até empresas jornalísticas, por exemplo. Outras, o trabalho é por natureza presencial. É possível que, como saldo dessa pandemia, as empresas se organizem para uma certa eventualidade, ou vai ficar como um quadro muito de exceção e não tenderá a gerar grandes mudanças para frente?
Olha, eu acho que a cultura do home office é uma cultura que vai ser instituída no Brasil. A gente já está vendo algum movimento de algumas empresas que se adaptaram tão bem no home office que já devolveram os aluguéis, por exemplo, os prédios que estavam alugados. Numa cidade grande como Rio de Janeiro, São Paulo e até Brasília, que as pessoas gastam muito tempo para se deslocar ao trabalho, se você consegue ter uma produtividade em casa, eu acho que é um ganho para todos. É um ganho para a empresa, no termos das despesas e etc., e um ganho enorme para o empregado, que não tem que se deslocar horas no trânsito para chegar para trabalhar. Então, se você tem uma atividade que dá para trabalhar em casa, eu acho que, inclusive, esse é um grande legado da pandemia. você vê que você, os empregados e as empresas verem que efetivamente existe um trabalho produtivo em casa, em home office.
Uma outra pergunta. A senhora já deve ter analisado várias questões trabalhistas de home office. O que seria o ideal, né, nesse momento de pandemia? Qual seria a melhor relação entre empregado e empresa nesse momento? No caso, por exemplo, não das empresas que não tivessem condição de estabelecer horários, mas assim, por realização de tarefas, por demandas, como seria essa relação, a relação ideal?
Eu entendo que por tarefas. Funciona muito. Se você não tem um controle efetivo de login e logoff, não está com tudo isso instituído, eu acho que funciona muito bem por tarefas. Então, você, o chefe, o dono da empresa, a pessoa que vai delegar as tarefas, fala, olha, ele consegue fazer 4, 5, 6 tarefas por dia. E no dia seguinte, conferir se as tarefas foram realizadas. Por exemplo, uma área comercial que faz venda por telefone, você tem 20, 30 pessoas para ligar no dia, aí dá uma mensurada nisso. E a gente está falando, obviamente, das atividades que dá para trabalhar em casa, né? Tem atividades que estão completamente suspensas e sem trabalho, né? Como, por exemplo, quem trabalha com eventos...
Bares e restaurantes,
Bares e restaurantes. Como que um garçom... Assim, as bares e restaurantes, que a gente divide os bares e restaurantes em duas categorias, né? Quem trabalha na cozinha está trabalhando, mas quem trabalha no salão não está. Os restaurantes que estão em delivery, né? Não estão. Uma pessoa que fica na portaria do restaurante, então o que der para trabalhar em casa, eu acho que por tarefa funciona bem.
Aliás, vários ouvintes estão questionando isso, né? É claro que depois dessa pandemia, resolvida a pandemia, as relações entre empregados e empregadores, a própria legislação trabalhista, tudo isso vai ter de ser revisto. Nós vamos ter de ter outro comportamento, não, doutora?
Olha, a gente teve a reforma trabalhista em novembro de 2017, que já mudou bastante a legislação. Agora a gente tem algumas MPs, medidas provisórias, né, tratando das questões trabalhistas. Eu entendo que a legislação trabalhista está passando por uma atualização constante. Então, a legislação trabalhista está sendo tema de atualização constante.
Perfeito. Eu vou voltar ao Rio de Janeiro, que o Fatioli certamente tem outra pergunta para a senhora. Fatioli, por favor.
A dúvida que eu fico é qual a tendência, independente da pandemia, que a senhora considera mais forte, é de uma relação mais favorável ao empregador, mais flexível, ou com a retomada da economia, para reter talentos, as pessoas vão ter que voltar a oferecer uma relação mais estável e mais garantida. Porque o que me parece que ficou claro nessa pandemia é que você tem uma flexibilização, uma precarização, conforme queira, que atinge diferentes faixas de renda. O motorista de Uber chega a tirar um valor bem razoável, pode ter um padrão de vida, anda num carro bom. E o cara tomou um tombo espetacular nesse período, porque ele não tem nenhuma garantia num período em que, por algum motivo, ele não possa rodar. É esse o padrão que vai prevalecer daqui por diante?
Olha, essa é uma questão profunda, né? Essa é uma questão profunda, é uma questão de comportamento, é uma questão de como as nossas relações trabalhistas no Brasil vão amadurecer. A gente tem, e aí eu acho que isso é muito de perfil das pessoas, né? Tem muita gente que funciona muito bem no CLT, e tem gente que funciona melhor tendo mais flexibilidade de jornada, conseguindo ter um trabalho com um pouco menos de hora para entrar, hora para sair, e obrigações que o emprego CLT te impõe, né? Então é uma questão de, para a gente ter uma ideia, fazendo um paralelo com os Estados Unidos, nos Estados Unidos, que é uma... A gente tem uma democracia mais madura e que tem um pouco mais de igualdade, toda relação de trabalho é um contrato. É um contrato entre as partes. Então, funciona o que você acordar ali. Não existe uma lei específica que rege, diferente daqui, que é tida como uma legislação muito dura, né? A legislação trabalhista brasileira, com as regras da CLT, pouco flexível, muito dura. Então, você deu o exemplo do Uber, a questão do Uber está sendo muito questionada judicialmente, né? A questão dos rápidos, a questão dos motoristas do iFood. Se isso é efetivamente uma precarização ou se os motoqueiros e os motoristas estão conseguindo fazer, conseguindo uma renda muito melhor do que eles tinham antes, quando eles eram empregados das empresas terceirizadas de motoboy, por exemplo. Então, eu acho que a gente tem os dois lados da moeda.
Doutora Cláudia, como advogada trabalhista, como a senhora vê o futuro do nosso país diante de todos esses problemas que nós estamos vivenciando? Desemprego, pandemia, o desejo de voltar a crescer economicamente e não tendo países aliados com esses objetivos.
A gente estava muito esperançoso com 2020, tá, Pedro? Eu acho que 2020 a gente vai ter um retrocesso aí nas relações trabalhistas, nas relações sociais, nas relações econômicas. Uhum. Mas eu prefiro sempre ser otimista. Então, eu acho que o Brasil vai conseguir se superar em muito pouco tempo. Nós somos um povo resiliente.
Até porque o país é muito grande, somos 210 milhões de consumidores, não é? E uma coisa, parece que é uma coisa ruim e ao mesmo tempo boa, né? O Brasil, apesar de toda a riqueza, ainda é um país a ser construído em todas as áreas, né? Então tem muita área para nós investirmos e distribuirmos emprego para toda essa população, né, doutora?
Se Deus quiser. Amém.
Tá certo. Doutora Cláudia Orsi Abdul Ahad Securato, olha, muitíssimo obrigado pela atenção que a senhora se dispôs a dar a todos os ouvintes da Rádio Nacional, não só de Brasília e do Rio de Janeiro, mas de todo o país, tá certo? Um ótimo feriado para a senhora.
Para vocês também, bom feriado e muito obrigado pelo convite.